Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 57. Vamos nos levantar para isso. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Até aqui essa palavra. Fiel Deus, nós te agradecemos de coração que estamos sim nesse mundo, mas não somos desse mundo e não pertencemos aqui. Nosso lar, nossa pátria é lá nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e dor. Amado Senhor, nós ansiamos de sairmos, podermos sair dessa terra e vir a Ti, na casa do Pai. Tu já preparaste as moradas e Tu em breve virás, muito breve. Nós louvamos e glorificamos a Ti, Te adoramos e Te pedimos intimamente, esteja no nosso meio, Senhor, abençoa-nos, eleva a Tua face sobre nós, com graça, e dá-nos a Tua paz. Tira tudo de nós que está entre Ti e nós, sejam ações ou palavras ou pensamentos. Ó Senhor, que o sangue da nova aliança possa dar justificação, libertação ao Teu povo hoje. Amado Senhor, de coração, nós te agradecemos também por esse dia que Tu fizeste para falar conosco e nos abençoar. Que possa te agradar de estar no nosso meio, salvar os perdidos, curar os enfermos, de libertar os amarrados e sela-nos também a todos com o Espírito Santo. Dá-nos o selo divino, Senhor, para a nossa redenção física, a convicção que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos também mora nos nossos corpos mortais para então poder vivificá-los. Ó amado Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por Tu estares presente e nos abençoares. Tudo é passado a Ti. Pega o que fala, os que ouvem, sim, sejas Tu mesmo o que fala. Fala conosco como um amigo fala com os amigos, porque nós somos Teus amigos, porque fazemos o que Tu ordenaste. Mais uma vez, nós falamos obrigado e pedimos a Ti, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu desejo, de forma especial, saudar a todos que estão aqui pela primeira vez, de todo o coração. desejar as boas-vindas no nome do Senhor. E naturalmente todos nós, eu creio que não há nenhum aqui que não tenha ouvido os acontecimentos das últimas semanas, não tenha acompanhado. E eu penso que, por convicção, podemos dizer, nós estamos muito próximos do fim. Nós vemos o desenvolvimento que não somente lentamente, mas decorre numa velocidade como não pensávamos que seria possível. Tudo isso nos coloca uma santa obrigação, não somente observar ou estarmos empolgados em relação a isso, que isto e aquilo se cumpre ou acontece, mas ao mesmo tempo compreender que nós temos que usar esse tempo, comprar esse tempo, para que nossa tarefa seja realizada, que Deus nos colocou. Se lemos em especial o Apocalipse, então vem profunda gratidão dentro de mim, especialmente no pensamento que o Senhor nos concedeu, o irmão Branham, como um homem de Deus, como um profeta, que tinha visão na palavra profética e por inspiração e revelação participou, e que hoje só precisamos observar as coisas para saber como se passa. Vocês podem confirmar que já há anos falamos disso, que o leste tem que se abrir e se abrirá, e todos que ouviram isso atentamente se alegrarão juntamente que agora, de fato, chegou nesse ponto. Que nós não somente nos países ocidentais poderemos falar a céu aberto, mas também em breve na Praça Vermelha em Moscou, em Praga, na Praça Principal, na Praça da Paz Celestial na China. Não se preocupem. O tempo já está avançado e o desenvolvimento geral estará indo à frente. Tudo o que ainda não foi compreendido, um aqui e um lá, eles talvez serão acendidos mais tarde, mas Deus terá o seu caminho, abrirá as portas até os confins da terra, porque está escrito: esse evangelho do reino será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Não anteriormente, mas então virá o fim. E nós não queremos atuar politicamente, mas o que diz a Escritura sobre isso podemos falar. Especialmente Apocalipse 17, disto eu quero ler 2-3 versículos. Apocalipse 17, versículo 17, aqui está. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, um pensamento, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Se leste ou oeste, os poderosos terão que colocar o seu poder à disposição, têm que colocar à disposição e esse poder que aqui está na Europa Central, como o Império Romano, como no profeta Daniel muito claramente é descrito. Ele só viu 4 animais e a ele foi concedida a revelação direta que os 4 animais são quatro impérios mundiais que seguem um ao outro, e o último é o Império Romano. Então, o homem de Deus aqui vê na ilha de Patmos esse animal, que é um poder mundial, e poder na profecia bíblica, ele vê o animal que estava aí e não é mais, e será de novo. Eu lerei para isso Apocalipse 17, versículo 8. A besta, o animal que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e mas que virá. E agora vem o ponto. Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem não sabe da cidade dos sete montes? São sete montanhas lá. Não somente sete cabeças, também isso, mas sete montes sobre os quais a mulher está entronada. Não Washington, não Moscou, Roma. E o Espírito de Deus nos profetas indicou, e o mesmo Espírito de Deus está em mim. E enquanto a minha voz ecoar, eu mostrarei essas coisas e falarei sobre isso, porque outros não fazem. Eles procuram em todo o mundo esse super-homem do tempo do fim, mas não lá onde ele de fato está. Também ligado com isso, eu desejo agradecer a Deus de coração pelo envio do seu servo e profeta, nosso amado irmão Branham. Nós não fazemos um culto a ele, mas somos gratos a Deus que, nesse tempo, podemos ter a visão por revelação, não pela própria pesquisa ou interpretação, mas através de revelação, recebemos visão naquilo que agora está acontecendo. A mulher e os sete montes, ou onde a mulher está entronada. E aqui temos a visão geral, o quadro geral. E aqui nós vemos diante de nós, muito claramente, o poder que estava aí e não estava mais, e surge diante dos nossos olhos. E não é mais ou menos, simplesmente, que os políticos de nome e renome, todos, de repente falam a mesma língua, utilizam o mesmo vocabulário em toda a casa europeia. Sem portas e janelas, cada um pode entrar e sair, ver, do Atlântico até o Ural. O general de Gaulle, em 1957, disse, quando ele assinou também os contratos de Roma, hoje são outros. Hoje, eu não quero ficar aqui muito tempo nisso, mas uma coisa quero ressaltar. Nós chegamos no fim do tempo do fim. E se eu penso sobre isso, que em alguns dias o meu amigo também, o Gorbachev, ele beijará o anel do Papa, então se sente nisso uma aflição interior, mas ao mesmo tempo pensamos a palavra de Deus, que terão que agir num pensamento e dar o seu poder, colocar à disposição até que as palavras de Deus tenham se cumprido. E humanamente quase não pode ser ordenado isso, não pode ser compreendido. E aqui nós podemos claramente enfatizar: se o meu amado Senhor estivesse aqui no meu lugar, então ele exclamaria: nesse dia, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Eu não sei quanto ainda tem que ser dito, falado ou lido sobre isso aqui, mas uma coisa que se refere a esse tema, desejo enfatizar, que Deus possa nos conceder a graça, que esse tempo não somente o observemos, mas o utilizemos, e que o eterno, eternamente válido Evangelho seja levado a todos os povos, línguas e nações. Hoje está no meu coração falar sobre a fé, que é eficaz, sobre a fé que não é em palavras, mas na sua atuação, consiste na atuação daquilo que Deus faz. Deixe-me ler algumas passagens em relação a isso, começando com Mateus capítulo 8, versículo 1. E quando desceu ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O pensamento que me move é o seguinte: nossa pergunta, se quiseres ou puderes, direcionada ao Senhor, não é bem correta. Ele quer e ele pode. Nele, todas as promessas são sim e amém. Ele nos coloca a pergunta: você pode crer? Ó, que pudesses crer, verias a glória de Deus. Não a pergunta: o Senhor quer, queres tu? Ele quer, creia. Ele quer que todas as pessoas sejam ajudadas. Ele quer que nos seja perdoado. Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer. Ele quer abençoar hoje. Ele quer. Essa não deve nunca ser a pergunta, mas a pergunta que nós temos que nos colocar é: se cremos, ele pode e ele quer. Você pode crer para ver a glória de Deus? Eu aqui há um tempo, eu disse aqui, e me move de fato. Nós temos os quatro evangelhos como um relato daquilo e sobre aquilo que o nosso Senhor naquela época fez. E aonde quer que esse evangelho de Jesus Cristo é proclamado, tem que, e acontecem as mesmas coisas como naquela época, como um enquadramento do evangelho. Não é uma teoria, é uma prática divina aqui sobre a terra. E nós temos as passagens na Santa Escritura que o Senhor com eles esteve e agiu, e a palavra com sinais e milagres que o seguiram foi confirmada. Nós temos que alcançar o ponto que a nossa fé possa puxar atrás de si as ações divinas e contar, então, que aquilo, o que é relatado aqui, e aconteceu, aconteça de novo. No último domingo do mês passado, nós tocamos um pouco o ministério do irmão Branham e dissemos que ele, como nenhum outro antes dele, pegou passagens bíblicas, ele não temeu, ele pegou e na fé ele se colocou sobre elas e sabia que a escritura não pode ser rompida. Isso Deus disse assim, e assim como ele disse, assim está certo, e ele se colocou sobre isso e vivenciou. Quando o anjo veio a ele no dia 7 de maio de 1946, então o irmão Branham disse literalmente: eles não me crerão. Ele acrescentou ainda: eu não tenho educação escolar e assim por diante. E a resposta foi: a vocês serão dados dois sinais, como ao profeta Moisés foram dados dois sinais. Eu quero chegar a um ponto. Se Deus envia um profeta, anuncia os sinais e também faz, age, então em nós tem que surgir a fé na viva presença de Deus. Tem que estar aí, tem que estar existente. Pela palavra, pela pregação, então a fé tem que ser atuada. Que Deus, com certeza, não partiu com a partir dos seus profetas, também não com o chamado para o lar celestial de irmão Branham, mas que o Senhor, com o seu povo, está, e isso até o fim, e que nós recebemos a mesma fé, a mesma palavra, nada se tornou diferente. Pelo contrário, nós somos gratos por isso. Nós ainda mais profundamente entramos naquilo que Deus nos foi revelado, fomos introduzidos mais profundamente naquilo que Deus nos revelou. O que talvez há anos ainda estava um pouco embaçado, embora críssimos, mas não havíamos compreendido. Assim posso dizer por todos nós, isto hoje, pela graça, se tornou revelação divina na tua e na minha vida. Não há um ponto no qual que Deus tenha revelado, que tenha ficado em claro para nós. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos levou de clareza a clareza, de tal forma, de verdade a verdade, de glória a glória, nos guiou que a atuação das revelações divinas simplesmente tem que vir, tem que se romper. Nos selos, o irmão Branham falou, em comparação com óleo e o vinho, que não deveria ser causado dano, óleo, azeite, Espírito Santo, unção e assim por diante, mas a estimulação para essa revelação divina. Amados, tem que chegar ao ponto que as coisas que nos são concedidas por Deus, de fato, possam quebrar o fundo do barril, que a atuação da revelação divina, como é digna do Senhor, também de nós em relação a Ele, se torne revelado. Que não somente estejamos sentados ou em pé e ouçamos as coisas, mas sejamos dominados do grande privilégio que Deus nos concedeu de estarmos sentados na escola do Reino do Céu, não aos pés de um Gamaliel, mas aos pés do nosso amado Senhor, que tão claramente, em todos os contextos, revelou a sua palavra como jamais antes foi sobre a terra. A fé a fé, como diz a Escritura. Assim diz naquela época o nosso Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de água viva. Nós podemos tomar Deus na sua palavra e temos que contar, esperar que aquilo, o que Ele prometeu, já nos foi concedido para que possa se tornar revelado. A fé não é uma coisa forçada que nós temos que dominar de alguma forma. A fé é, de fato, uma revelação da vontade de Deus para o momento no qual nós justamente lá estamos e, sem qualquer esforço, pegamos Deus, o Senhor, na sua palavra. Fé é revelação de Deus, está certo, mas revelação da vontade de Deus do que naquele momento, justamente lá, tem que acontecer. Fé não é uma coisa embaçada que tem que procurar algum lugar e tem que se ordenar. A fé, que é de fato revelação, está justamente focada num ponto do que se trata. E, amados, eu penso, se Deus nos concedeu a ligação com Ele e certas coisas estão para acontecer, das quais esperamos e que devem acontecer, que Ele possa nos conceder que, de repente, sem esforço, com os nossos lábios, seja expresso o que Deus fez e aparece. Isso foi também aquilo que o Senhor, em Marcos 16, sim, Marcos 11, no caso, 16, essa ordem missionária geral, aqueles que creem seguirão os sinais e milagres. A fé viva no ressurreto Senhor tem que revelar o poder de Deus, porque esta fé não consiste só de palavras, mas de fato e se revela poderosamente. Há uma palavra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 9, e lá está o seguinte: Atos, capítulo 14, versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo reconheceu, ele viu que lá alguém tinha fé. Eu venho mais uma vez a esse pensamento, voltarei a esse pensamento. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo deve servir para que as pessoas sejam levadas em ligação com Deus. A fé viva sejam, então, atravessados por ela para que Deus, qual seja, que Deus é o mesmo hoje, para, então, em função disso, faz o mesmo, e que essa fé viva, que através da pregação surge em nós, pega Deus na sua palavra e então vivencia o que o Senhor prometeu. Repetidamente, assim nós podemos, nos quatro evangelhos e posteriormente nos Atos dos Apóstolos, ler. Vamos contar com isso. Quem conta de fato com isso? Que não somente com pregações ou através de pregações nós somos tocados, mas quem conta com isso, que Deus se revela, que o Senhor, em uma reunião, faz aquilo o que ele naquela época fez, quando ele esteve caminhando sobre a terra. Também isso nós já enfatizamos aqui. Ele não mandou ninguém embora, e a mulher, porque ele não era judaica, ele primeiramente disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Foi uma certa resposta dura do nosso amado Senhor, mas os gentios não tinham chegado ainda no ponto. Primeiro, as ovelhas de Israel deveriam ser ajuntadas e depois os povos gentios, aí eles deveriam ouvir a mensagem. E o Senhor disse: não é bom tirar o pão das crianças. Pão, vocês ouviram pão? Pão. Alguém tinha fome lá? Não. Se tratava de cura? Se tratava de libertação? Amados, a completa palavra é o nosso alimento. O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra. E cada palavra é alimento espiritual. É pão para nós. Tudo o que Deus preparou pertence a nós. E nós podemos, na fé, colocar sobre isso para não nos sermos enganados. E ele reconheceu que ele tinha fé. Que nós todos, irmãos, servidores, pudéssemos um dia estar diante de pessoas as quais já se vê que têm fé, que já contam que Deus dá aquilo que Ele prometeu, sem esforço, revelação, inspiração. E isso traz atrás de si aquilo que Deus prometeu. Há duas ou três passagens que desejo ler ainda. Lucas capítulo 18, aqui o Senhor diz algo muito importante. Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Também isso nós já mencionamos. Todo mundo religioso crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e isso está certo. Nós somos gratos a Deus por isso. Ele é o Filho de Deus. Como nosso Salvador, mas Ele é Filho do Homem, em comparação com suas tarefas proféticas. Somente no Evangelho de Mateus está no mínimo 26 vezes a forma de falar o Filho do Homem. O Filho do Homem. Sempre Filho do Homem. Todo mundo religioso fala de Cristo, o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, a partir do tempo no qual o Filho do Homem se revelar, porque, de novo, uma parte profética da história da salvação teve o seu decorrer. Por isso tinha que acontecer. Como que o Senhor foi visto entre os sete castiçais de ouro como o Filho do Homem. E quão gratos somos, novamente, pela iluminação. Nosso amado irmão Branham, ele muito claramente disse isso e explicou. Cristo, como Filho do Homem, o mesmo que Ele fez naquela época, Ele, no nosso tempo, Ele fez. A explicação que foi dada para isso também se refere ao ministério profético. Eu gosto de ouvir isso repetidamente. Eu, alguns dias, ouvi mais uma vez, quando o irmão Branham, ele dá o seu testemunho da história da sua vida e diz como as coisas lhe foram passadas, explicadas, e do que se trata agora, um sinal. naquela época foi um sinal para os judeus. E a mulher lá no poço samaritana, ela disse: nós sabemos, quando o Messias vier, qual é, será chamado Cristo, ele nos dirá tudo. Mas quem és tu? E a resposta foi: eu sou que fala contigo. O filho do homem encontrará fé. Não, o filho de Deus encontrará fé. O filho do homem encontrará fé. Haverão pessoas lá que crerão nessa parte, reconhecerão essa parte profética, a história da salvação e o ministério profético que foi cumprido nesses dias. Talvez ainda há entre nós ainda alguns, eu espero que não, mas pode ser, que ainda dizem: oh, qual grande é a diferença entre a congregação chamada para fora e todas as denominações? Eu vos digo a verdade. É alto, a diferença é tão grande como o céu é alto, é muito grande. Através da revelação profética da palavra, nós tínhamos a visão, recebemos primeiramente no que todos os outros passam ao largo, e se eles dizem em alta voz: nós temos Cristo, um profeta não precisamos, então respondemos: nós temos Cristo e aceitamos aquele enviado por ele, o profeta enviado por ele. Quem tem Cristo, ele tem a palavra de Cristo. Ele se inclina debaixo da poderosa mão de Deus. Teoria, todos podem ter. O povo de Deus tem a prática. Vivencia literalmente junto o que Deus agora faz de acordo com a sua palavra. Isso me domina, porque eu sei precisamente que é necessário para que a congregação noiva seja chamada para fora e para nos separar, mas de fato seja chamada para fora, nossos olhos sejam ungidos e aquilo que se trata agora seja revelado. Crer como diz a Escritura. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia virá ardendo como uma fornalha, mas antes que entre esse dia, teve que vir o ministério profético. E justamente aquilo que aos outros não significa nada, significa-nos tudo. E somos gratos também por isso, que não enfatizamos exageradamente as coisas, mas colocar debaixo da mesa e não mencionar, isso também não faremos. Tudo tem que ser mantido com equilíbrio. E isso, de fato, Deus nos concedeu pela graça. Eu desejo ler adiante de Lucas 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, ou multiplica-nos a fé. Eu tendo a dizer, quanto mais a palavra nos foi revelada, quanto mais inspiração entrou ou se torna dentro dos nossos corações, mais fé nós recebemos, mais forte nos tornamos olhando a Deus. E vamos lembrar o completo número das coisas que Deus, de fato, nos revelou, porque Ele nos ama e nós podemos amá-Lo também. Aqui segue adiante. Lucas 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Então, ele vos seria obediente. Nós também já falamos sobre isso, que também foi mencionado, que para as coisas não somente orado, mas que por inspiração elas sejam expressas simplesmente na fé e submissão divina sejam expressas e acontecem diante dos nossos olhos. Eu creio nisso. Eu creio no ministério da palavra falada. Eu creio que, como o Senhor naquela época, ele disse ao leproso, eu quero, seja puro, seja limpo. Não uma hora de oração, uma frase só, eu quero, seja limpo. E ele foi limpo. A palavra foi falada. Eu creio que Deus, como congregação, para a última tarefa, ele nos trará em tal sintonia com ele, que o Espírito e a noiva digam o mesmo, sim, que a noiva diga o que o Espírito quer que seja dito, que seja expresso no nome do Senhor, na vontade de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E nós não precisamos nos preocupar sobre isso. O Senhor, ele tem tudo isso no seu plano já. E isso também é somente uma questão de tempo. Não você, ou você não, você pode ou não pode, você fará ou não fará. Nós cremos até que tenha chegado o tempo e então com os nossos próprios olhos veremos tudo o que aconteceu no ministério do irmão Branham tem que, na congregação restaurada, onde tudo foi restaurado, tem que acontecer. Não pode ser de outra forma. Quem quer ver de outra forma, ele vê ao largo de Deus. O Senhor não faz palavras vazias. Ele buscará uma congregação para o lar que está revestida com o poder das alturas. Uma congregação com plena autoridade. Uma congregação na qual o poder vivificador de Deus mora, para que também nesse ponto os nossos corpos mortais sejam vivificados. E como Deus assumiu toda a responsabilidade, Ele o fará naqueles que se colocam à sua disposição. Está escrito nosso Senhor em Atos capítulo 2, onde Pedro fala que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Está no sentido escrito, a palavra do Salmo foi citada. Eu não permitirei que a sua alma permaneça no inferno e que o seu corpo veja a corrupção. Foi uma palavra de Deus. Não ia ser de outra forma. A palavra tinha que se cumprir assim. Então pode ficar no inferno de cabeça para baixo. E o diabo até ficar indo para lá para cá fazer alguma coisa, mas Deus disse. E tem que acontecer, porque Deus tem a última palavra, senão ninguém mais. Da mesma forma, as promessas têm que se cumprir, as promessas que nos foram concedidas. Não há nenhuma objeção, não há talvez, você pode, você quer. Isso é uma obrigação divina para que se cumpra o que está escrito. Como na cabeça, também todos os membros. Como mencionamos esse ponto com cabeça e os membros, eu tenho a pergunta para mim, direcionada a nós e a todos nós, a mim e a todos nós, até que ponto nós estamos ligados intimamente com o Senhor e uns com os outros? Se sentimos a dor do outro até gritar, somos membros de um corpo? Então, estamos ligados de tal forma uns com os outros como os membros, que como os membros naturais estão ligados e com a cabeça E eu quero vos dizer isso. Está faltando ainda. Há falta ainda. Somente então, quando a multidão das primícias, através do Espírito Santo, seja batizada para um corpo, então isso será possível e se tornará revelado. E por isso, a obrigação divina, como o Senhor naquela época disse, permanecei em Jerusalém até que sejam revestidos com poder das alturas. Um ser batizado dentro do organismo vivo de Deus, no corpo de Jesus Cristo. Eu não falo de emoções, vivências de emoções do passado, ou que as denominações têm, que todos receberam uma unção, e às vezes um quer comer o outro, até não restou muito, não pode se ver muito de amor lá. Mas o verdadeiro batismo no Espírito é um batismo no amor. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. A multidão das primícias, de fato, a noiva de Cristo, tem a vida de Jesus, tem o Espírito de Jesus Cristo, tem a palavra, tem a sua natureza. É um com Ele e uns com os outros. E eu digo mais uma vez, nós não nos referimos às coisas que hoje acontece em todo movimento carismático, em todo mundo, onde cada um crê o que ele quer e faz o que ele quer. Nós falamos aqui das vivências bíblicas que Deus colocou para nós. Um verdadeiro preenchimento com o Espírito Santo, um ser batizado dentro do corpo do Senhor, um voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, à primeira dedicação, que tudo, que como era no princípio, no fim, também esteja aí. Assim, tudo será junto. Ninguém falava, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Tudo era conjunto, um coração e uma alma. Cada um para todos e com todos. Também isso acontecerá. Eu creio nisso. Porque somente quando essa atmosfera divina e unidade tiver sido criada e não haja mais areia na engrenagem, mas óleo do Espírito, então, na mecânica, virá a dinâmica. E o Deus vivo, Ele cuidará para que possa ser eficaz e se torne revelada. Se você e eu tivéssemos fazer isso, nós já podíamos fazer as malas e dizer, isso não vai acontecer jamais. Não pode dar errado. Nosso Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E como dissemos frequentemente, se a sua palavra está em nós, então Ele vela sobre nós para que a sua palavra possa se cumprir em nós e através de nós. Não vem alegria, não vem estimulação, que Deus é tão misericordioso conosco, não somente nos salvou, mas concedeu graça para reconhecê-lo. E como Paulo disse, eu quero reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Também crer que se nós o reconhecemos, então o poder da sua ressurreição deve ser eficaz dentro de nós, o que Deus prometeu e tomou para fazer. Isso tem que acontecer, acontecerá. Não você quer ou você pode. Ele pergunta a você e a mim, você crê? Você crê que eu posso cumprir tais coisas? Então nós exclamamos, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. porque tu disseste, e o preço foi pago, e nós temos um alvo de redenção consumada, finalizada. E Paulo, em Efésios capítulo 5, ele já viu a congregação assim, que ele já coloca diante da sua face, sem mancha e sem ruga. João a viu no Apocalipse, no capítulo 19, como noiva nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurados e santos aquele que toma parte na primeira ressurreição. Esta multidão das primícias que por Deus foi chamada para fora tomará parte nisso e vivenciará o atuar final de Deus. Somente uma passagem aqui de Lucas 17, talvez versículo 18 e 19. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem se conhece um pouquinho no texto sabe, é a mesma palavra. Salvação e cura. No Gólgota aconteceram ambas as coisas. Salvação e cura. O sangue jorrou para a nossa redenção, para a nossa salvação. O seu corpo foi batido para que nós, nos nossos corpos, fôssemos curados. Através das suas feridas, nós fomos curados. Vamos resumir. Nós vivemos nos últimos dias, no fim do tempo do fim. Vemos o desenvolvimento político assim adiante de si acontecendo. Quem teria dito um ano atrás que 5 milhões de moradores da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, ou teriam ido do outro lado da fronteira? Quem sabe ainda quantas dificuldades estão ligadas a isso? E agora somente pode passar, pode ir. Vocês podem dirigir, pode atravessar. Nós dissemos e nos alegramos sobre isso, que veio assim e virá ainda mais, também em Praga e em todos os lugares. Nós aceitamos isso com prazer, esse movimento de virado. Mas uma coisa eu quero pedir a Deus, coração, que também, no ponto de vista religioso, haja venha uma conscientização no povo e que o espírito da graça e do arrependimento seja derramado e também da sensatez e de pensamento. E vejam politicamente as pessoas com todo o poder, eles tiram esse jugo de cima de si. Também isso não cabe muito aqui, mas quando o Sr. Honecker, que festejou seus 40 anos com o Sr. Gorbachev, eu disse diante de mim: hoje você festejou, amanhã você será despedido, demitido. E o que devo dizer, há certas coisas que simplesmente temos e as expressamos porque sabemos precisamente o tempo está aí, diretamente. Com e o muro, não se preocupem, já outros vão fazer isso. Tudo o Senhor fará bem, o tempo está aí, a grande prostituta cavalgará sobre o animal que era, que não era mais e agora surge de novo, cavalgará sobre ele. Por isso, todos os caminhos guiam para Roma, todos colocam o seu poder à disposição para que as palavras de Deus se cumpram. Então, bem no fim, acontecerá, como diz a palavra de Deus, que odiarão a prostituta e a deixarão desnuda e a queimarão no fogo. Isso, provavelmente, verei tudo lá de cima, mas acontecerá porque a boca do Senhor falou. pensemos também na costa ocidental dos Estados Unidos, sobre aquilo que o irmão Branham, eu não sei quantos anos já passou, ele disse que a fenda de Santo Andrés, ela se romperá e toda a área afundará e irá até o chão do mar. Tudo, fundamentalmente tudo, está muito palpável já. A vinda do Senhor está próxima. Que Deus possa nos conceder a graça e nos revestir, nos batizar em um corpo para que o seu poder possa se tornar revelado. E então nós não somente possamos ir a esses povos com palavras, mas que Deus, o Senhor, vai conosco, sim, que Ele vai adiante de nós. E a sua palavra, Ele confirma que pessoas que hoje ainda não podem crer sejam dominadas pela presença de Deus e sejam obrigadas a crer, porque muito tempo já foram enganadas, que Deus possa revelar esse engano religioso com todo o poder, e que não somente a cortina de ferro tenha se aberto, mas que também essa cortina púrpura, que se trata principalmente, que seja rasgada. Isso está com Deus, mas Ele pode nos usar para isso e nos deixar hábeis para que, você sabe, Deus precisa de pessoas para fazer tudo isso. Isso acontecerá. Acontecerá. As prisões serão abertas. As pessoas terão a possibilidade de tomar a decisão. E a palavra de nosso Senhor será acima das medidas proclamada e não voltará vazia. Cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. A pergunta não é, Senhor, você pode? Ou Senhor, você quer? O Senhor diz, eu posso e eu quero. Você pode crer? E nós cremos de todo o coração. Nós cremos, como diz a Escritura, tudo mais. Nós deixamos com o Senhor, nosso Deus. Ele fará tudo bem. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós estamos dominados. Nos faltam as palavras para expressar o que sentimos. Tu nos salvaste e perdoaste toda a culpa, todos os pecados, tudo tu nos lavaste, mais alvos do que a neve. Se os vossos pecados fossem vermelhos como sangue, deve se tornar alvos como a neve. Se for como escarlate, deve se tornar como a lã. Amado Senhor, assim se tornou através do Gólgota. Aleluia! 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 A ti, ao Cordeiro de Deus, que se deixou abater, graça seja a ti por teu santo sangue divino, no qual havias vida divina pulsando, que também a multidão comprada pelo do seu sangue retornou, vida de Deus, primogênitos, eleitos por Deus, determinados para serem transformados à imagem de Jesus Cristo, Ele o primogênito entre muitos irmãos. Nós não podemos compreender toda essa misericórdia, nós não temos esse valor, não somos dignos, mas graça e mais uma vez graça. E esta graça, nós gloriamos também hoje como a multidão agraciada. Amado Senhor, Tu viste as mãos levantadas e Tu conheces os corações e a vida. Todos nós somos necessitados, todos nós temos aflições, nós temos pedidos de oração, nós temos alguns que estão próximos de nós, que queremos ver contigo. Ó Senhor, há tantas petições que nós na fé trazemos a ti. Ó Deus, deixa também vir um momento onde expressaremos o que deve acontecer e acontecerá. A Ti, ao Deus vivo, nós agradecemos já agora. Fiel Senhor, eu Te agradeço pela abertura da cortina de ferro. Eu Te agradeço já pela abertura da cortina de bambu. E agora eu Te agradeço em plena fé que também essa cortina púrpura romana Tu rasgaste e que Tu farás algo que jamais aconteceu. Tu concederás graça antes do juízo e exercerá o chamado para fora de todos os povos, línguas e nações. Ó Deus, que a Tua palavra revelada possa ser como uma bomba atômica e cair no meio do Vaticano, para que os povos da Terra reconheçam que também eles foram enganados religiosamente, como os outros foram enganados politicamente. Senhor, deixa um movimento geral de virada no Teu povo de uma forma poderosa, fiel Deus. Nós estamos cientes da nossa responsabilidade que veio sobre nós. Nós que Te reconhecemos e fomos reconhecidos por Ti, ensinados por Ti, sim, a revelação recebemos fresca do trono do céu. Ó, como nós Te agradecemos também pelo ministério profético do nosso tempo, pela maravilhosa introdução no plano de salvação do nosso Deus. Amado Senhor, em verdade, nós não precisamos de nenhuma pessoa que ainda tivesse que nos ensinar. O Espírito ensina, e assim como a unção nos ensinou, assim está certo. Aleluia! Santa unção, permaneça sobre nós. Consolador divino, guia todo o nosso agir. Senhor, dá plena autoridade à Tua congregação, revista-a e coloca-a no ministério, no Teu ministério. Ó Deus, nós glorificamos a Ti juntos e Te adoramos no santo nome de Jesus. Amém.